essa igreja maravilhosa. Eles estão com vergonha que hoje tem muitos visitantes, né? Mas eu espero que você, né, nos aguente. Só de você ter vindo aqui a gente já fica feliz. Mas se aguentar a gente fica mais feliz ainda. Pode ter certeza. E hoje é um dia especial, que é o nosso último culto, né? Nós tivemos o culto no domingo e hoje é o culto da virada, que nós costumamos passarmos juntos. E você é muito bem-vindo, você que está nos visitando. E quero dizer que todo culto da virada é sempre uma responsabilidade a mais, né? Porque nós pregamos a palavra do pastor Aloísio e aí nós temos que, né, representá-lo muito bem, né? E baita homem de Deus que nos abençoa. Então eu queria pedir que você ficasse de pé agora para nós abençoarmos a vida do pastor, da pastora, né, da nossa igreja. Por favor, fique de pé para nós abençoarmos a vida da igreja. Amém? Levanta a sua mão direita, assim. Vamos fazer uma oração para agradecer. Pai Santo, nessa noite nós queremos te agradecer. Te dar graça, Senhor, pela vida do pastor Aloísio, pela vida da pastora Márcia, pela vida do pastor Wilson, pela vida da pastora Zanilda e pela vida do pastor Fernando e da pastora Cristiana. Senhor, obrigado por essa igreja que nós pertencemos. Obrigado, Senhor, porque nós temos visto a Tua mão na vida de cada vida que está conosco, que nós acompanhamos. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Te dar graças, Deus, pela nossa liderança. Te dar graças por essa igreja que é viva. Deus, que prega uma palavra que é viva e eficaz. Por isso, nós queremos Te agradecer, Pai. Porque sem o Senhor, nada disso podia ter sido feito. Obrigado, Pai. Obrigado por esse último culto, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Aleluia. Aleluia. Eu estou me sentindo cercado com isso daqui. Os irmãos sabem que eu quase caio normalmente. Mas Deus é bom, vai me dar graça. Fala assim, vai te dar graça, pastor. Aleluia. Sabe, nós esse ano tivemos uma palavra de Deus sobre que seria o ano da restituição. Fala assim, o ano da restituição. E o que é o ano da restituição? Só quero te pedir algo, que você segure o seu filho. Hoje nós não temos trabalho com crianças, então eu quero pedir que você segure ele. Fala, filhinho, ó, calma, calma. Daqui a pouco a gente vai comer, vai sair, vai fazer alguma coisa. Mas agora o pastor está pregando, precisa de um pouquinho de silêncio. Amém? Aleluia. Então, o que é o ano da restituição? Restituição tem a ver com algo que foi tirado de nós, que Deus está restituindo para nós. E eu quero dar alguns exemplos na palavra de Deus sobre alguns tipos de restituição daquilo que Deus tem para nós. E à medida que você for se encaixando com cada uma, você fala, opa, pastor, essa aí é para mim. Não, pastor, isso aqui aconteceu comigo na minha vida. E aí você fala assim, então tem essa restituição para mim. Deus vai restituir. Amém, irmãos? Aleluia. Então eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Levíticos, capítulo 6, a partir do versículo 1. E depois no versículo 4, mas primeiro versículo 1. Você sabe, no Velho Testamento tinham três tipos de ofertas. Era a oferta do holocausto, a oferta pacífica, a oferta de manjares, a oferta do pecado e a oferta pela culpa. A oferta do pecado, essa foi paga com Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Então, naquela época, não tinha Jesus. Então, eles tinham que ir lá... Obrigado. Eles tinham que ir lá e fazer... Obrigado, irmão. Eles tinham que ir lá... Chegar junto ao sacerdote, levar o carneiro, levar a ovelha ou a pomba rola, o que a pessoa pudesse pagar. Quero pedir de novo que você segure o seu filho e fale assim, shhh. Isso, obrigado. Só os bebezinhos que choram, amém? Bebê é normal chorar, amém? E o que acontecia? A pessoa punha a mão no cordeiro. O sacerdote, ele olhava para o cordeiro, via se tinha algum defeito. Não tendo defeito, então aquilo, quando ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, ele era imolado, os pecados daquela pessoa eram liberados para aquele cordeiro. E a pureza do cordeiro era liberada para aquela pessoa. E aí ela ficava kits com Deus, não tinha nenhum problema. Jesus veio para fazer o quê? Veio de uma vez por todas fazer o sacrifício. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é essa pessoa. Jesus, ele morreu na cruz por nós. Só que quando tinha também oferta pela culpa. Por quê? Oferta pelo pecado é o pecado que a pessoa cometia para com Deus. Mas o da culpa... Não, da culpa era você tinha problemas com outra pessoa. Alguém defraudava alguém, alguém enganava alguém. E aí a pessoa também, quando ela fazia isso, ela tinha que ir lá e fazer a mesma coisa, só que é por outro pecado, pela culpa. Não, desculpa, não era pelo pecado, oferta o pecado, pela culpa. Então ela tinha que ir lá e pagar do mesmo jeito. Também ela, dependendo das condições dela, fala assim... Dependendo das condições dela, ela ia lá e colocava a mão e fazia a mesma coisa. Mas aí era por conta de um terceiro, de uma pessoa, não com Deus. Só que Jesus Cristo, ele veio e pagou a questão com Deus. Pagou essa questão. E hoje, quando você tem problema com alguém, você defrauda alguém, você tem um problema com essa pessoa. Quando você mente, quando você leva dinheiro dessa pessoa, você faz alguma coisa, Deus cobra de você. Só que aí a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz aqui, ó, seguindo um pouquinho aqui. Então, peraí, deixa eu começar Levíticos. Quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, olha, presta atenção, por inteiro, ou seja, 100%, fala 100%, e ainda isso acrescentará a quinta parte. O que é a quinta parte? Fala assim, 20%. Então, quando a pessoa aprontava com outra, além dela restituir aquilo que ela pegou, ela tinha que restituir mais 20%. Fala assim, ótimo. Presta atenção. Aí, o que, que acontece? Quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará no dia da sua oferta pela culpa. Lembre-se, oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação para oferta pela culpa. Trá-lo-á ao sacerdote. Uma coisa que precisa ficar muito claro para você é que o sacerdote, ele não olhava para a pessoa. Ele olhava para o cordeiro. Se o cordeiro tinha defeito ou não. Jesus tem defeito? Tem ou não? Não. Então Deus aceitou a oferta. Quantos estão me acompanhando? Amém? Então, quando você defrauda alguém, o que, que você tem que fazer? Fala assim, pedir perdão. E você tem que restituir. Tem ou não tem que restituir? Só que tem pessoas que enganam vocês, fazem algo contra você e não te restituem. Tem ou não tem? Sim ou não, irmãos? Tem. Fala assim, um monte, pastor. Fala assim, até na igreja, pastor. É, até na igreja. Dentro da igreja acontecem essas coisas. Irmão ficar devendo para outro irmão. Irmão aprontar contra o irmão. Só que acontece, você lembra daquela frase que a sua mãe falava assim, Deus está vendo? Lembra? Deus está vendo. Um homem, por exemplo, fica 7 anos noivo de uma moça. E quando dá para casar, perto da data, ele dá um... Chega para lá nela. Ele defraudou a irmã. Ele enganou a irmã. Ele falou que ia casar com ela. Passados 7 anos, quando estava para casar, ele simplesmente encosta ela. Fala, não, vou casar com outra. Ele enganou ela. E isso é posto diante de Deus. Deus vai cobrar. Vai disciplinar da forma que ele tem que disciplinar. Porque é filho, amém, irmãos? Então, o que eu quero passar para você? Sempre que alguém faz algo contra você... Qual é a sua atitude? Você não fica bravo, sim ou não? Você não fica ruim, macho, como por causa dos homens, né? Fica lá doido, quer pegar o cara, tal? Não. Você tem que confiar no Senhor. Fala assim, não, vai me restituir. Vai me dar. Mas quem dá é a pessoa? Não. Às vezes a pessoa você nunca vai ver ela te dando de volta, porque ela é safada mesmo. Fala assim, miserável. Fala, miserável. Só que lembra que a justiça não é sua, a justiça é de Deus. Jesus cobriu toda a justiça? Lembra, a vingança é de quem? É sua ou do Senhor? Senhor. Então você vai chegar a ficar tranquilo e você vai ter fé que Deus vai restituir para você algo que alguém fez contra você. Quantos estão me acompanhando? Percebe? Porque Deus não quer que você ande na base do natural. Na base do natural eu vou lá, o Edinaldo está devendo para mim, eu vou lá. Tudo bem que o Edinaldo é grande, né? Vai ter um problema, né? Mas eu vou lá, vou armado, discuto com o Edinaldo e falo, você vai me pagar. Deus quer que você ande assim? Não. Deus quer que você fale assim, a minha justiça é o Senhor, eu confio no Senhor, não quer me pagar? O Senhor vai me trazer um outro negócio que vai me dar, porque lembra, a minha confiança é no Senhor. Então, a chave para você dar a resposta certa, deixa eu mexer no T aqui, à medida que eu for chutando, vocês vão me avisando, ó, pastor, foi o R, tal. Então, as pessoas, elas irão contra você, vão fazer coisas contra você. Agora, se a sua confiança está nas pessoas, está naquilo que a pessoa pode devolver, o que vai acontecer com você? Você sempre vai andar no natural. Mas Deus não quer que você ande no natural. Deus quer que você ande na confiança dEle. Que Ele vai te restituir. Fala assim, Ele vai me restituir. E não só o 100%. Fala assim, 120. Olha só que coisa boa. Fala assim, 120 é bom. Fala, 120 é bom. Aleluia. Amém? Olha só, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 22, versículo 1. Olha só o que estava lá na lei, hein? Na lei. Nós estamos na graça. Olha o que estava a lei. Na lei estava assim, Êxodo 22, 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o abater ou vender por um boi, pagará 5 bois e 4 ovelhas por 1 ovelha. Então, quando alguém roubava alguma coisa de um judeu, o que ele fazia? Ele pulava de alegria ou não? Sim ou não? Sim. Ele falou assim, peraí, esse cara agora vai ter que me roubou, vai ter que me pagar. E Deus vai me dar de um jeito ou de outro, porque eu dependo de Deus. Hoje nós não estamos mais na velha aliança, hoje nós estamos o quê? Na nova aliança. Jesus vai me restituir. Ah, a pessoa aprontou comigo? Peraí, vou lá tranquilo, vou lá, Deus vai me restituir. A pessoa aprontou, fez algo, não está me devendo, não me pagou, não tem problema, quem me restitui é o Senhor. Olha a diferença de postura. Você colocou, em vez de você colocar a fé que a pessoa vai fazer, você coloca a fé que Deus vai fazer. E o grande problema nas nossas vidas, qual que é? É falta de fé. Fala assim, falta de fé. Sem fé é impossível. Percebe? E Deus quer que você, como filho dele, você que o aceitou como Senhor e Salvador, você que entregou sua vida para Ele, e agora o Espírito Santo mora dentro de você, que agora você ande conforme Deus anda, como Ele quer que os seus filhos andem, ou seja, a fé que Deus vai restituir, e não que homens vão te restituir, não que governos vão te restituir, não que juízes, não que promotores vão fazer alguma coisa para... Não, não, a minha confiança está onde? No Senhor, fala no Senhor. Aleluia, fala assim, a minha confiança está no Senhor. Sabe, você sabia que Jesus restituiu o Pai? Sabe por quê? Ó, presta atenção. Eu e você, Jesus morreu na cruz quando nós éramos ainda os pecadores. Então Jesus, ele morreu antes de você nascer. Você nasceu, já nasceu em pecado. E você veio como um pé de pecadeiro cometendo pecados, sim ou não? Aí você teve um encontro com Deus, Deus te mostrou que Ele é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Senhor. E aí você agora, aí você entendeu, falou assim, meu Deus, eu andava, fazia, vivia a minha vida sem Deus, eu fazia as coisas do meu jeito, eu fazia as coisas de qualquer jeito, eu não louvava a Deus, eu não adorava a Deus, eu não tinha tempo com Deus, eu roubava Deus, eu não dava os meus dízimos, eu não dava as minhas ofertas para Deus, poxa vida, então nós defraudávamos Deus, quantos estão me acompanhando? Mas Jesus veio o quê? Para te perdoar disso, Jesus veio para restaurar a sua relação com Deus, sim ou não, irmãos? Ele lavou, nos lavou com o sangue dele. Então nós antes, nós não adorávamos a Deus, eu por exemplo não adorava a Deus, eu não levantava a minha mão e falava que o Senhor é o meu Deus, eu não adorava, não colocava o meu coração para o Senhor, E Deus, e eu era criatura, mas a partir do momento que eu tive uma experiência com Deus e agora Jesus começou a morar dentro de mim, o que aconteceu dentro de mim agora? Agora o Espírito Santo está aqui dentro e ele é o meu professor, e ele começa a me ensinar a eu adorar a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar, a buscar o reino dele, a justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Então, o Espírito Santo agora, que ele é o nosso professor, o Paracletos, ele está aqui para quê agora? Para me ensinar a andar como Deus anda. Porque eu já fui perdoado dos pecados. Quando um dia que nós formos, né, aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, que nós nos encontrarmos, vai ter o tribunal de Cristo, que é o tribunal somente para os crentes. Vai ter o tribunal para aqueles que não são crentes e vai ter o tribunal dos crentes. É o tribunal de Cristo. Mas no tribunal de Cristo eu não vou ser julgado pelos meus pecados, porque isso aí já foi varrido. Jesus já cobriu com o sangue dele. Quando estão me acompanhando? Eu vou ser julgado pelas minhas obras. Fala assim, obras. Filhos são julgados por obras. Fala assim, filhos são julgados por obras. Então, por exemplo, lá em casa, meu filho não é julgado porque ele apronta muito nem nada. Ele é julgado lá em casa se não lava a louça. Eu fico bravo. Falo assim, o que você fez hoje, moleque? Você não fez nada, não ajudou nada em casa? Aí eu pego no pé dele. Aí ele começa a lavar lá, mas está lá. Por quê? É o meu papel. Meu papel é pegar no pé dele para quê? Para ele ser uma pessoa que sirva. Quantos estão me acompanhando? Então, nós seremos julgados pelas obras, não julgados mais pelos pecados. Os pecados foram apagados. Fala assim, os pecados foram apagados, graças a Deus. Amém, irmãos? Então, você não precisa mais se sentir condenado por aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não. Agora não, mas porque Jesus instituiu isso, Jesus já deu isso, falou assim, pai, agora aqui ó, quando o pai olha para nós, ele vê o quê? Ele vê o sangue do Cordeiro. Por isso que nós declaramos que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, porque ele nos comprou. Amém, irmãos? Fala assim, posso ouvir um glória a Deus? Um aleluia. Hoje um culto bem pentecostal, aleluia. Amém. Sabe, Jesus devolveu a Deus em seu nome, em meu nome, 120% a mais de louvor e adoração, 120% a mais de obediência, 120% a mais de honra, e Deus agora é glorificado através do que Jesus Cristo fez em nosso favor. É como se nós fizéssemos isso, porque ele teve que entregar o que não roubou. Jesus pagou aquilo que não era para ele. Ele entrou no nosso lugar como Cordeiro de Deus. Fala assim, glória a Deus, meu Pai. Por causa dele hoje você pode ter acesso ao Pai. Por causa dele hoje você pode estar junto com o Pai. É só você invocar o nome dele. Amém? Aleluia. Sabe, o Senhor também, ele restitui todas as coisas que as pessoas fizeram conosco. Sabe o que é interessante? A vida de Pedro. Vocês conhecem que Pedro, quando Jesus foi preso pelos guardas do Sinédrio, Jesus foi levado e foi cuspido, chicoteado pelos guardas do Sinédrio. Não eram os romanos, eram os guardas do Sinédrio. E aí o que aconteceu? Pedro estava lá junto, lá próximo. E aí a empregada lá, o pessoal começou a falar que Pedro andava com Jesus. E o que Jesus, desculpa, e o que Pedro fez? Pedro blasfemou, negou Jesus, começou a xingar, a falar palavrão. Você já viu crente falando palavrão? Não é ruim? Terrível. E começou lá a xingar, eu não conheço ele, eu não conheço esse troço aí. Começou a falar assim de Jesus. E Jesus só olhou para ele. Na hora que Jesus olhou para ele, Pedro olhou para ele e falou, nossa, o que que eu fiz? E aí ele saiu amargurado, arrependido do que ele fez. E aí, né, você já sabe a história. O que que aconteceu depois? Olha só, vem cá. Se eu tivesse um líder de célula aqui que negasse Jesus, o que que eu ia fazer com esse líder? Quanto tempo ele ia ficar na liderança? Negou Jesus. O líder negou Jesus. Você me conhecendo, quanto tempo ele ia ficar na liderança? Nem um segundo. Fala assim, irmão, X para fora. Como é que você vai negar Jesus aqui? Só que olha que interessante. Jesus pega Pedro depois teve aquela a pesca maravilhosa, eles estavam lá pescando. Jesus estava lá fazendo peixe, preparando comidinha para eles. Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes, apacenta os cordeirinhos, E Jesus levanta, Pedro foi aquele que negou. Jesus levanta ele, restitui a posição. Não só isso, coloca ele acima de todos. Fala assim: Pedrão, você é o cara. Depois você tem o Pentecostes, Pedro lá liberando uma ministração. 3 mil pessoas se convertem. Ou seja, Jesus não veio para te condenar, não veio para me condenar, ele veio para restituir. Restituir o que foi roubado. Percebe? O Senhor, ele está sempre querendo o quê? Dar o melhor para os seus filhos. Qual que é o grande problema nas nossas vidas? É quando nós achamos que Deus não é bom. E porque ele não é bom, ele não tem coisas boas para mim. Não tem pensamentos bons ao meu respeito. Só que a palavra de Deus diz o contrário. Que Deus tem pensamentos bons ao nosso respeito. Que Deus ama as nossas vidas. Que nós somos a menina dos olhos, ou seja, a parte mais inferior do olho, mais protegida. Você pode ver que quando acontece alguma coisa, a primeira coisa que você faz é proteger a vista. Para o quê? Para não atacar os olhos, sim ou não, irmãos? É automático a sua proteção. Por quê? Deus quer sempre o quê? Cuidar de você. Agora, quando você entende isso e você vê o quanto que você é amado, você sabe, eu posso confiar em Deus. Quando você sabe que você é amado, você fala assim: será que Deus quer isso mesmo? Eu vou perguntar, fala assim para o seu irmão, para a criancinha. Quando você sabe que você é amado, você fala assim: eu posso confiar em Deus, Ele vai me restituir. Mas quando você tem dúvida se você é amado ou não, você vai lá, pega o 38 e vai lá na casa de Edinaldo. Não. Tem que ter porte também, né, para ir, né? Também tem isso. Vocês estão me entendendo ou não? Porque quando você confia em Deus, você fala assim: não, Deus vai fazer, porque Ele é o meu Deus, é Ele que cuida de mim. Você não vai agir no natural, você vai agir no sobrenatural. Olha o que Deus, olha o que Jesus fez com Pedro, restituiu a posição dele. Pedro era aquele cara que estava sempre lá. Pedro, antes, olha só, minutos antes de Jesus ser preso, Pedro estava com um facão dando na orelha de quem estava levando Jesus. Minutos depois, Pedro estava lá, horas depois, Pedro estava lá fazendo o quê? Negando Jesus. Numa hora, Pedro estava lá com facão para defender Jesus. Horas depois, Pedro estava lá o quê? Negando Jesus. E mesmo assim, Jesus vai lá e restitui a posição de Pedro. É demais, Senhor, né? Eu não faria isso, mas Jesus faz. Fala assim: Jesus faz. Aleluia, fala aleluia. Amém. Sabe, irmãos, o nosso Deus é aquele que restitui em dobro. Abra sua Bíblia em Zacarias capítulo 9, versículo 11. Zacarias capítulo 9, versículo 11. Se você não tem Bíblia, vê com quem está do teu lado. Fala assim: traz a Bíblia, irmão. Nossa, aqui pequenininho. Traz a Bíblia, irmão. Ninguém fala grosso, traz a Bíblia, irmão. Zacarias, capítulo 9, versículo 11, diz assim: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Fala assim: ó prisioneiros da esperança. É você. Porque agora você é um prisioneiro da esperança. Você vai crer cada vez mais. Eu continuo. Também hoje vos anuncio em que tudo vos restituirei em dobro. Olha só. Antes, Deus, você tem uma promessa de 120%. Ou seja, mais do que aquilo que foi roubado. Agora você tem uma promessa do dobro. Fala assim: o dobro. Quem gosta de ganhar o dobro aqui? Quem gosta de ter o salário dobrado? Em nome de Jesus eu declaro esse 2025 salários dobrados. Pode ser com 20%? Pode, mas pode ser o quê? O dobro, fala o dobro. Aleluia. Os irmãos querem o dobro. Sabe, no passado nós éramos prisioneiros do desespero. O que é uma pessoa desesperada? É uma pessoa que deixou a ansiedade, presta bem atenção que eu vou falar. Uma pessoa desesperada é uma pessoa que deixou a ansiedade crescer muito. Muita ansiedade leva as pessoas o quê? Ao desespero. Eu não sei onde eu estava. Disse que aumentou o número de carros. Ah, estava na padaria. Que eu fui falar lá com o gerente da padaria. Só falar, eu não fui comer o negocinho, não. Só fui falar com ele. Aí eu fui conversar com ele. Falou, a última vez do ano que eu estou vindo aqui. Aí... Aí eu estava assistindo lá o jornal. Sabe o que é, irmão? Desculpa, aqui eu abri um parênteses. A minha esposa, ela não pega no meu pé, ela pega na minha barriga. Então, quando eu estou cheinho, significa que eu não estou ouvindo ela. Mas quando eu estou magrinho, é porque eu estou ouvindo ela. Amém? Fecha parênteses. E eu estava assistindo lá, estava passando o jornal lá, e estava falando que aumentaram os casos de ansiedade na cidade de São Paulo em 28%. Você imagina a pessoa entrar no consultório médico e o médico colocar lá que o problema que ela está tendo diagnóstico é que a pessoa está com ansiedade. Aumentou o número de 28%. O que é uma pessoa ansiosa? É uma pessoa que a confiança dela está onde? Está em Deus ou está nela? Está em Deus ou nas coisas? Nas coisas. Então, quando você é ansioso, é porque você, na verdade, moral da história, é que você está confiando pouco em Deus. Que você precisa confiar em Deus. Mas para confiar em Deus, você precisa ter a certeza que você é amado. Porque quando você tem a certeza que você é amado, eu falo assim, não tenho dúvida. Não tenho dúvida que tal pessoa vai chegar para me buscar. Aquela pessoa, ela gosta muito de mim. Ela vai vir, ela vai voltar para me buscar. Porque você é muito amado. Eu falo assim, sou muito amado. Então, o desespero é quando você não confia em Deus. Chegou no nível que você, a pessoa desesperada, ela está a ponto de se matar. Você vê pessoas tirando, por exemplo, eu vou num shopping aqui em Santo André, shopping ABC, e lá você vai subindo a escada rolante e tem umas redes. Por que tem umas redes de segurança? Redes, sabe aquelas redes de segurança mesmo? Forte? Porque pessoas se jogaram de lá e caíram lá embaixo. Você imagina, você está comendo lá na praça de alimentação, você vê um cara, puff, tudo migalhado lá. Aí eles colocaram redes, porque as pessoas estavam se jogando num shopping. Ou seja, ela chegou um nível ao ponto de achar que a vida dela não valia mais nada. Que a vida é um presente. Fala assim, a vida é um presente. É o dom da vida, é o presente. E a pessoa, ela está tão... Ou seja, ela era prisioneiro do desespero. Mas hoje a palavra de Deus diz que você é prisioneiro da esperança. E Deus vai restituir em dobro tudo aquilo que foi relevado de você. Quantos querem ser restituídos? Amém. Quantos querem confiar no Senhor? Amém. Quantos confiam no Senhor? Amém. Aleluia. Fala assim, eu confio no Senhor. E Ele me restitui em dobro. Aleluia. Sabe, abra sua Bíblia em Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó, capítulo 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Fala assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Olha que interessante, não sei se você conhece o livro de Jó, se já leu, se não leu, procure ler. O livro de Jó, Deus permitiu que o diabo agisse na vida de Jó, e falou assim, porque ele estava elogiando Jó, falando, olha o meu servo Jó como ele me adora, olha o meu servo Jó como ele é. Mas faltava algo na vida de Jó. Jó oferecia as coisas para Deus porque ele tinha medo, porque ele achava que Deus podia vir com um chicote e fazer alguma coisa com ele. Só que aí, o que aconteceu? Deus permitiu todas essas coisas acontecerem na vida de Jó, para Jó perceber que Deus é um Deus de amor, que Deus se preocupa com ele, que ele não precisava oferecer porque ele tinha medo, oferecer porque algo podia acontecer de ruim. Quantos estão me acompanhando? Tem crentes que foram ensinados a dar dízimo e oferta, porque senão Deus vai tirar todas as coisas dele. Não, querido. Deus quer que você dê, porque você tem o coração de investir na obra dele. Perdão. E você, isso aqui para mim é um problema, irmão. Isso aqui é um, né, tem que ter uma rede aqui. Perdão. Porque Deus quer que você dê... Obrigado, Edinaldo. Já não vou mais na sua casa. Deus deseja que você dê as coisas para Ele porque você tem o mesmo coração dEle. Um coração generoso. Porque você entendeu que tudo que você tem foi Ele que deu. E agora você quer retribuir isso para Ele. Quantos estão me acompanhando? Então, essa é a forma correta, mas não porque você tem que ter medo. Então, tem crente que dá dízimo e oferta com medo. Não, querido, não é essa a forma. Se você dá desse jeito, esquece. Não é para dar desse jeito. É para dar com outro entendimento. É para dar porque você entendeu que Deus te deu tanto que agora você vai dar de volta para Ele. Amém, irmãos? Esse é o padrão que Deus deseja. E aí, no livro de Jó inteiro, o que, que esses amigos de Jó fizeram com Jó? Fala assim, condenaram Jó. Ficaram procurando pecados na vida de Jó. Ficaram procurando coisas que Jó tinha feito de errado. Que Jó fala assim, não, você está passando por isso por causa disso. Ah, você deve ter pecado. Ah, deve ter feito isso de errado. Ah, você está assistindo algum filminho, Jó. Ah, não sei o quê. Quantos estão me acompanhando? E começaram a condenar. Aí você imagina, você passando por uma situação difícil... E vem alguém, vamos supor, você perde o emprego, e vem alguém e fica condenando, falando que você deve ter feito alguma coisa errada. Ele deixou de ser seu amigo, ele vira o quê? Seu inimigo. Só que o que, que Jó fez? Jó orou pelos seus amigos. Fala assim, amigos. Tanto que existe uma frase dizendo assim, amigos de Jó, vocês não são muito amigos, estão lá para te condenar. E aí Jó, o que, que ele teve que fazer antes de orar pelos seus amigos? Fala assim, ele teve que perdoar. Jó teve que perdoar os seus amigos para orar por eles. O que, que a Bíblia diz para você fazer? Para você amaldiçoar os seus inimigos ou para você orar pelos seus inimigos? A Bíblia diz para você amaldiçoar ou para você declarar bênção sobre eles? A Bíblia diz para você dar veneno para eles ou dar comida para eles? Tem gente que nem pensar faz isso. Mas a Bíblia diz isso. Sabe o que eu tenho percebido na minha vida? Quando eu detecto que alguém não gosta de mim, aquela pessoa entra na minha lista. Mas não é lista negra não, é lista boa. Por quê? Eu começo a orar por elas. E isso faz um bem para mim, por quê? Porque Deus não quer rancor na minha vida. Fala assim, Deus não quer rancor na minha vida. Então eu estou sendo bíblico. Eu pego, eu detecto que aquela pessoa tem um problema comigo. A partir desse momento ela já entra na minha lista. Ela entra na minha lista de oração. E o que, que eu oro pela vida delas? Para elas serem abençoadas. Para Deus manifestar o amor de Deus na vida delas. Para Deus prosperar a vida delas. Por quê? Eu fazendo isso, a Bíblia diz que sobre a minha cabeça vem o quê? Vem a chama do Senhor, o fogo de Deus, a vida de Deus. Então eu quero cada vez mais isso. Ah, eu vejo que alguém está não gostando de mim. Você pode muito bem falar, eu não quero. Não, óbvio, você tem que manter uma distância segura de algumas pessoas. Fala assim, de cobra você fica longe. Fala, de cobra você fica longe. Mas eu oro pelas pessoas, eu declaro na vida delas. E eu vejo Deus fazendo na minha vida. Porque Deus quer que eu tenha o mesmo coração de quem? Jesus Cristo. Jesus estava sendo crucificado, o que Jesus fez? Ficou lá amaldiçoando ou falou assim, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. E Jó fez exatamente isso. E o que aconteceu na vida de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos? Restituído em dobro. Fala assim, então pastor, o negócio é orar pelos inimigos? Fala, o negócio é orar pelos inimigos. E você vai ser restituído em dobro. Só que tem mais um tipo de restituição. Fala assim, mais um. Fala assim, esse aqui é 100 vezes mais. Fala, 100 vezes mais. Vou chamar a equipe de louvor. Louvor aqui. Marcos, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, versículo 29. Marcos, capítulo 10, versículo 29. Marcos capítulo 10, versículo 29, a palavra de Deus diz assim, tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, está dando, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo. Fala assim: o cêntuplo. Cêntuplo significa 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Peraí. Repete comigo: tornou Jesus. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, nessa vida, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Jesus está trazendo algo que ele disse lá em Mateus capítulo 6: buscai o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Você vê que no primeiro é alguém que tenha defraudado você, Deus pode te dar 120. No segundo caso, Deus está falando que pode te dar o dobro. Mas nesses dois casos tem a ver com o quê? Tem a ver com alguém que fez alguma coisa para você. Mas nesse caso não. Nesse caso você abdicou de algo por conta de Jesus. Você Nossa, está com um problema aqui. Você investiu. Você deixou de fazer algo. Você deu para o Senhor algo. E o Senhor está falando que eu vou te dar 100 vezes mais na presente vida. Eu quero te falar que eu não tinha percebido isso, mas quando eu li esse texto, eu meditei nele hoje, eu lembrei de mim mesmo. Como tem visitantes aqui, você sabe que eu nunca sonhei em ser pastor na minha vida. Nunca. Nunca pensei, nunca sonhei, falei: ah, o meu sonho é ser pastor. Não, nunca passou isso pela minha cabeça. Só que a minha esposa até pensava que eu ia morrer, porque Deus tinha falado para ela que ela ia ser pastora, e eu, quando tinha algum apelo, alguma coisa, eu nunca ia para frente, nunca falava: não, isso aqui não é para mim, meu negócio é ser investidor da igreja, ser um executivo, sonhava ser um diretor, nunca pensei em ser um pastor. Só que teve um dia que Deus me chamou, e nesse dia que Deus me chamou, eu liguei para o meu pastor, ele chorou de um lado, eu chorei do outro, que ele sempre via algo na minha vida, só que ele falou assim: a gente não bomba ninguém, a gente espera Deus fazer na sua vida. Só que tinha um detalhe: para entrar para o ministério, eu tinha que abdicar do meu salário, e eu tinha que ganhar o que eu ia ganhar 4 vezes menos. Pega o teu salário, divide por 4 e fala assim: agora você vai ser pastor. Foi isso que aconteceu na minha vida. Pensando quanto você ganha hoje, divide por 4. Foi isso que aconteceu. Minha esposa na época nem trabalhava direito, só era o meu. E eu falei: tá bom. E a minha esposa falou: tá bom. E eu cheguei e abdiquei. Só que, o que aconteceu? Nós passamos bons momentos difíceis. Eu digo bons momentos difíceis porque eu sabia que Deus estava cuidando. Só que foi passando o tempo e eu vi o que Deus começou a fazer na minha vida. Opa, abriu aqui? O que é isso? Não estou entendendo nada. Volta aqui. Presta atenção. Eu nunca pensei em ser pastor. E Deus me chamou. E eu falei: tá bom, Senhor. Eu vou, por amor ao Senhor. Por aquilo que o Senhor quer. Só que o que aconteceu? Eu fui e fui para ganhar menos. Fui para ganhar muito menos do que eu ganhava. Mas sabe o que aconteceu? Deus, ano a ano, foi restituindo, e Ele ainda está restituindo, porque eu me abdiquei daquilo que era o mundo estava propondo para mim. Eu cheguei e falei assim: não, por amor do Senhor eu vou. Muitos domingos eu deixei de ir em almoços, jantares, por causa do Senhor, por causa da obra de Deus. Mas eu quero te falar algo: não me arrependo de nenhum churrasco que eu perdi, não me arrependo de nenhum casamento, de nenhum aniversário que eu deixei de ir por causa do Senhor. E essa palavra aqui, ela está se cumprindo na minha vida dia a dia. Dia a dia eu vejo o Senhor restituindo. Eu não contei se já deu 100 vezes, mas eu sei de uma coisa: Deus tem restituído, Deus tem me prosperado, cada dia mais. Sabe qual é a diferença das outras? Alguém aprontou com você, alguém fez algo contra você, mas nesse tipo aqui de restituição, é quando você se abdica para o Senhor, não porque você está pensando em ganhar alguma coisa, mas por amor a Ele. Não, por amor a Ele eu vou servir. Eu lembro que quando eu nem era a pastor nem nada, e eu cheguei no louvor, estava lá na Vila Mariana, e eu vi só meia dúzia de gato pingado lá. Eu falei: mas só tem 4 pessoas aqui, numa igreja desse tamanho, servindo no louvor. Eu fiquei indignado. Aí eu cheguei e falei: não, peraí, isso aqui não pode ficar assim, não pode. Aí o que eu fiz? Fui lá, falei com pessoa do Ministério de Louvor, falou assim: ó, seguinte, eu quero ajudar vocês aí, eu vejo que tem pouca gente para cantar, e eu acho que eu não desafino tanto, acho que dá para ajudar, servir vocês, eu não sei tocar, eu não sei nada, mas, aí eu fui lá, fiz um teste, viram que eu não desafinava mesmo, a palavra se cumpriu, não que hoje eu não desafine, né, mas, na época eu não desafinava. Aí qual que era o problema? Ah, só que é o seguinte, o culto aqui começa às 10, e a gente ensaia às 7, e eu tinha que sair daqui, para estar lá às 7 da manhã, lá em São Paulo. Mas o Senhor vai acrescentando, vai restituindo, por amor ao Evangelho, ao Evangelho da graça, por amor ao Senhor. Quantos estão me acompanhando? Sabe, irmão, sabe por que Jesus fala isso? Porque Ele quer que você seja igual a Ele. Jesus é servo, sempre foi servo, sempre quis servir. E quanto mais você serve com o coração correto, mais o Senhor acrescenta na sua vida. Acrescenta em sabedoria, acrescenta em amor, acrescenta na área financeira, acrescenta em todas as áreas. Eu posso te falar que o meu casamento hoje é melhor do que quando a gente era novinho. As coisas estavam mais em cima, assim, tinha mais cabelo. Mas eu te garanto que o amor só tem aumentado, porque o Senhor vai acrescentando, vai restituindo dia a dia. E eu quero te convidar a esse ano de 2025 ser o ano da restituição na sua vida, para que o Senhor te dê não só 120, não só 200%, não só o dobro, mas 100 vezes mais. Só que para ser 100 vezes mais, querido, você tem que ter o coração no Evangelho, o coração para fazer a obra de Deus, o coração para entronizar o nome do Senhor e falar assim: pelo Senhor eu faço. Quantas pessoas que eu conheço, que eu vejo que Deus mudou, deram casas para eles, deram carros para eles, sabe por quê? Porque estava lá, deixou de fazer as coisas, para a família, para outras pessoas, para os amigos, e foi fazer a obra de Deus. Domingo aqui ensaiando, domingo trabalhando, vindo aqui para preparar as coisas para as crianças. E aí eu vejo Deus fazendo na vida dela. Sabe por quê? Estão fazendo a mesma coisa que Jesus, servindo. Amém. Servindo ao Senhor, se abdicando do prazer do domingo ou de alguma coisa numa quinta-feira, pelo Senhor, colocando o Senhor em primeiro lugar. Eu quero te convidar a você viver assim, a você viver como Jesus, para receber 100 vezes mais na sua vida, para você experimentar do melhor que tem para você. Tem a restituição de 120, tem a restituição de 200%, mas tem uma restituição melhor, que é de 100 vezes mais. E eu quero te convidar a você viver nessa de 100 vezes mais. Pedir que você fique de pé onde você está. Sabe, eu não sei como é que foi o seu ano. Eu não sei como é que você tem vivido. Eu não sei como é que tem sido a sua vida. Mas eu sei de uma coisa: que Deus tem o melhor para você e para mim. Deus tem algo. Só faz, toca bem baixinho. Deus tem algo para você. Algo que você nem imagina. Mas precisa de uma coisa. Você precisa saber que Deus é um Deus de amor. Ele não é igual ao seu pai ou meu pai que eu tive. Não. Ele é um pai que ama. É um pai que coloca a gente no colo e fala pra gente: você é amado. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você ter um coração grato diante de Deus. E você fala assim: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por tudo. E ter a confiança que Ele vai restituir todas as coisas. É a fé nele. Não em homens, não em economias, não em mercados, não na sua empresa, não na empresa que você trabalha, mas confiança é no Senhor. E Ele vai restituir 120, 200, os 100 vezes mais. Onde você está agora, levanta a sua mão e começa